No ponto 1 dos assuntos relativos ao Estatuto de Deputados, temos um pedido de renúncia do Sr. Deputado Miguel de Matos Castanheira de Valde de Almeida, que apresentou o pedido de renúncia com efeitos a partir do final deste mês. Compulsados os documentos, pela lista apresentada às últimas eleições pelo Partido Socialista no Círculo Eleitoral de Lisboa, o deputado seguinte é o António Bento da Silva Galamba, que enviou também um ofício à Assembleia da República pedindo a suspensão do mandato por força da lei, obviamente, uma vez que exerce atualmente o cargo de Governador Civil de Lisboa, do Distrito de Lisboa. Nesses termos, o candidato seguinte é Ana Maria Ribeiro Gomes Couto, de acordo com a lista, e, portanto, nesse sentido, o parecer que foi distribuído aos senhores deputados, eu fiz algumas correções, mas são correções meramente formais, chamando a atenção que a suspensão do mandato é nos termos conjugados dos artigos 4 e 20, e não apenas o artigo 20 do Estatuto dos Deputados, e depois, na parte do parecer, para ser um pouco mais claro, o parecer ficaria assim: a renúncia ao mandato do deputado Miguel de Matos Castanheira do Val de Almeida e a suspensão do mandato do seu substituto cumprem os requisitos legais, sendo o deputado Miguel de Matos Castanheira do Val de Almeida substituído por António Bento da Silva Galamba e este, por motivo de suspensão, substituído por Ana Maria Ribeiro Gomes Couto, com efeitos a partir de 31 de dezembro de 2010. Inclusive, estamos apenas a confirmar com o Sr. Deputado se o inclusive é por alguma razão específica ou se foi um mero lapso, não que isso a nós nos afete rigorosamente nada, mas aos serviços da Assembleia, para efeitos de processamentos, de vencimentos, de quem sai e de quem entra, é um dia a menos, um dia a mais do mês de dezembro, e portanto estamos só a confirmar isso. E de acordo com aquilo que o Sr. Deputado, uma vez que a vontade é dele e a renúncia é um direito inalienável do Sr. Deputado, depois de confirmarmos com ele, poremos a data certa a partir da qual a renúncia e as substituições fazem efeito. Está então em discussão este relatório parecer, com as alterações pontuais que eu referi. Algum senhor deputado deseja usar a palavra? Não sendo o caso, penso que podemos votar apenas com a nuance que chamava a atenção dos senhores deputados, de após confirmação direta junto do senhor deputado Miguel Valde Almeida, se a renúncia é para produzir efeitos a partir do dia 31 ou a partir do dia 1 de janeiro, faremos, portanto, essa correção, se for caso disso, no parecer. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade e assim que tenhamos a confirmação da parte do senhor deputado da data exata, eu assinarei e será enviado para a mesa. Relativo às matérias do Estatuto dos Deputados, não há mais nenhum assunto pendente, sendo certo que temos conhecimento que existe mais uma nossa colega, senhora deputada do Partido Socialista, que terá feito chegar o pedido de renúncia ao senhor Presidente. Só que o senhor Presidente ainda não despachou para esta comissão. Também, tanto quanto sei, a renúncia é para produzir efeitos, também nos mesmos termos, a partir do final do ano. Espero que a partir de 1 de janeiro, para ser mais facilitar mais o trabalho da Assembleia. E o que eu combinava com os senhores deputados é, a confirmar-se que é apenas para substituição a partir de 1 de janeiro, eu não convocaria nenhuma reunião extraordinária para isso e na primeira reunião de janeiro, que teremos que ter antes do primeiro plenário, que é no dia 5 à tarde, no dia 5 de manhã em princípio teremos a nossa reunião, já marcarei isso convosco, aprovaríamos imediatamente esse relatório com a substituição, uma vez depois de confirmada pela lista, da renúncia da senhora deputada e com efeitos retroativos à data que a senhora deputada colocar, prevejo que seja 1 de janeiro. E assim evitar-se-ia termos que reunir no ainda esta semana ou na próxima semana, extraordinariamente. A não ser que a senhora deputada solicite coisa diferente, com efeitos imediatos, ou coisa que o valha, caso em que, eventualmente, então eu marcaria uma reunião extraordinária, talvez ainda para amanhã, mas dependerá do expediente que a gente receber. Da minha parte, não há mais nenhuma matéria nos assuntos dos deputados. Pergunto aos senhores deputados se alguém tem alguma questão que queira suscitar. Não sendo o caso, vamos passar ao ponto 2. Eu pedia que se abrisse isto aguarda, portanto. Troco por este. Vamos passar ao ponto 2, a apreciação e votação do relatório sobre audições relativas à situação da imprensa na Madeira. Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Luís Miguel França, que apresentou e está distribuído o projeto do relatório a parecer, e eu dou-lhe de imediato a palavra para fazer a respectiva apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quando parti para a elaboração deste relatório, tive a preocupação de fazer um relato factual da série de audições que tivemos nesta Comissão. Eu recordo as administrações do Diário Notícias do Funchal e Grupo Liberal, o ex-diretor do DN, Luís Calisto, e a entidade reguladora para a comunicação social e a autoridade da concorrência. Dessas audições, ou a partir dessas audições, pude constatar que existe um problema de livre concorrência na imprensa escrita que a curto prazo pode pôr em causa a sobrevivência de alguns órgãos de comunicação social. Esta, de resto, uma constatação que está bem evidenciada tanto no relatório da entidade reguladora para a comunicação social como no relatório da autoridade para a concorrência. Como nós sabemos, as recomendações destes organismos nunca foram acatadas pelo Governo Regional da Madeira, pelo que entendo que é necessário instar, e esta palavra é colocada aqui de uma forma propositada, é necessário instar, que significa pedir ou sugerir ao Governo Regional da Madeira que acate estas recomendações no sentido de fazer cumprir os artigos número 37 e 38 da Constituição. O Governo Regional da Madeira deve adotar as medidas necessárias e adequadas à supressão dos efeitos nefastos que a sua atuação tem produzido no subsetor da imprensa naquela região, a salvaguarda do pluralismo e da independência do Jornal da Madeira perante os poderes públicos, respeitar as recomendações da Autoridade da Concorrência e Entidade Reguladora e assegurar que os auxílios são proporcionais às falhas de mercado. Em síntese, são estas algumas das sugestões que deixamos ao Governo Regional. Volto a repetir, sugestões e não recomendações, de modo que o cenário barra quadro de concorrência desleal que se vive na Madeira não perdure, não só em nome da liberdade de informar e ser informado, são prerrogativas constitucionais, mas também em nome da saúde financeira das empresas que estão aqui em causa, as empresas de Diário Notícias do Funchal e Grupo Liberal, assim como os respectivos postos de trabalho. Gostava de frisar aqui e a finalizar que nunca esteve em causa, da parte do Grupo Parlamentar do PS, a continuidade do Jornal da Madeira. O que nós defendemos é que esses apoios sejam claros, de modo a não evidenciar falhas de mercado e a não pôr em causa a continuidade das empresas Diário Notícias e Grupo Liberal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Está então em discussão. Eu pergunto aos Srs. Deputados quem deseja intervir sobre este ponto. Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Do Parlamento Regional da Madeira, que é o órgão competente para fiscalizar a atuação do Governo Regional da Madeira e é o garante também na região autónoma da Madeira do respeito pelos preceitos constitucionais. Repudiamos a instrumentalização que foi feita deste Parlamento e desta Comissão em particular por alguns senhores deputados que tentaram fazer valer neste Parlamento aquilo que, pelas regras da representatividade democrática, não conseguem fazer valer no órgão próprio, que é o Parlamento Regional da Madeira. Quanto ao relatório em análise, reconhecemos o trabalho e o empenho que o Sr. Deputado Relator depositou neste relatório, mas não podemos concordar com ele. Desde logo pela forma como o requerimento para a elaboração do relatório foi apresentado, pela sua extemporaneidade e pelos objetivos que esse requerimento encerrava. E depois também pelo próprio conteúdo do relatório, que não podemos ser indiferentes ao facto de este relatório conter supostamente afirmações de pessoas que não foram ouvidas nesta comissão, se bem que incluídas na parte relativa à opinião do relator, mas efetivamente são dados e expressões de pessoas que não foram ouvidas nesta comissão. Portanto, questionamos também que este relatório faça um retrato fiel e um relato factual, conforme o Sr. Deputado Relator disse, daquilo que se passou efetivamente nesta comissão. Ao contrário, não foram aqui relatadas outras situações verificadas nesta comissão, como, por exemplo, uma afirmação extremamente grave do Sr. Michael Blandy, que disse nesta comissão que achava pouco normal que um presidente do Governo Regional fosse sucessivamente reeleito durante 30 anos. Essa expressão extremamente grave não foi incluída no relatório e demonstra claramente, contribuiria para o cabal esclarecimento de tudo o que está aqui envolvido neste processo. E o Sr. Michael Blandy, com essa expressão, não só questionou a legitimidade democrática de um governo eleito, como também, de certa forma, questionou a capacidade de decisão do povo madeirense que, em liberdade, democraticamente, tem votado sucessivamente e eleito sucessivamente este governo regional. No mais, e pelos factos já aduzidos, não podemos efetivamente concordar com o que consta deste relatório e, pela sua extensão, pelo pormenor que ele encerra, poderia também o Sr. Deputado Relator ter incluído aqui os resultados do parecer da ERC relativamente à pluralidade política, ao pluralismo político-partidário, que no que diz respeito à RTP Madeira, é claro, no sentido de dizer que não há efetivamente, não há uma sub-representação do PSD, mas há, pelo contrário, não há uma subrepresentação do PSD, mas há, pelo contrário, uma representação das oposições bastante superior aos valores de referência apresentados pela ERC. Portanto, esse facto não foi incluído neste relatório e, dada a sua extensão e ao seu pormenor, poderia muito bem ter sido aqui incluído, que dava para nos transmitir uma panorâmica geral da situação que efetivamente existe em relação à comunicação social na Madeira. Mas por todos os factos aqui já aduzidos e pela posição que o PSD sempre assumiu nesta comissão, não podemos efetivamente concordar com o relatório apresentado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a este relatório, não vou repetir argumentos sobre a pertinência do trabalho que foi feito e que já foram sebejamente repetidos noutras ocasiões, e o nosso entendimento é diferente do Partido Social Democrata. Dizer que, naturalmente, nós não votamos a opinião do relator portanto, não vou pronunciar sobre ela. Dizer, no entanto, aliás, já tive a oportunidade de dizer pessoalmente ao Sr. Relator, a quem saúdo pelo trabalho do relatório, que me parece que, estando as conclusões como pedidos ao Governo Regional assentes Em deliberações da ERC e da Autoridade da Concorrência, parece-nos que não, que a autonomia regional é salvaguardada, como aliás deve ser e como sempre dissemos que devia ser em todo este processo. Parece-me, no entanto, que no todo do relatório seria interessante ter pelo menos um parágrafo que explicasse qual foi a posição do PSD neste processo. Faz parte de sermos fiéis àquilo que aconteceu durante todas estas audições, dizer também que o Partido Social Democrata optou por não colocar perguntas por achar que a Comissão não se devia debruçar sobre este assunto. Julgamos que um parágrafo que tivesse essa posição do PSD tornaria este relatório um relatório mais completo. E proponho, portanto, ao Sr. Deputado Relator se estaria na disponibilidade de acrescentar um parágrafo que retratasse também essa que foi uma posição coerente assumida ao longo das audições.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o CDS-PP congratula-se com o relatório elaborado pelo Sr. Deputado Luís Miguel França, do PS, na sequência de um conjunto de audições realizadas pela Comissão de Ética por requerimento do CDS-PP para aferir do pluralismo da imprensa escrita na região autónoma e do mercado da concorrência. Parece-nos que o relatório espelha de forma muito fiel aquilo que se passou na decorrência dessas audições, baseia as suas conclusões finais, sobretudo no relatório elaborado pela ERC, que é demolidor para a atuação do Governo Regional em termos da imprensa escrita na Madeira e também nas próprias recomendações que a Autoridade da Concorrência por diversas vezes já fez ao Governo Regional da Madeira. O CDS-PP continua a dizer que a Assembleia da República tem toda a legitimidade para ter procedido a este conjunto de audições e para elaborar este relatório, uma vez que a fiscalização dos preceitos constitucionais e o assegurar das liberdades e da garantia da concorrência é uma competência do Parlamento Nacional. A ERC e a Autoridade da Concorrência são órgãos previstos constitucionalmente, dependem desta Assembleia da República e, portanto, há aqui toda a legitimidade da Assembleia da República para se pronunciar sobre o mercado da imprensa escrita na Madeira, tanto em termos de pluralismo como em termos de concorrência. Aliás, é bom dizer que na região autónoma da Madeira não há órgãos regionais que assegurem estes dois aspectos. Não há congénere regional da entidade reguladora da comunicação social, nem há congénere regional da Autoridade da Concorrência. E não podia havê-lo porque a legislação que suporta estes dois órgãos é uma legislação de âmbito nacional que se aplica também aos territórios das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Daí que a questão da legitimidade tenha sido à partida resolvida e que este relatório resulte realmente da legitimidade que esta Assembleia da República tem para fazê-lo. Quanto à questão da legitimidade democrática na Madeira, é bom que fique claro que para o CDS os votos não justificam tudo. Muito menos os votos, por maior que sejam as maiorias que tenham esses votos, justificam atropelos às liberdades e à democracia, como aquele que se verifica na região autónoma da Madeira, em termos de intervenção do Governo e de atuação do Governo no mercado da imprensa escrita, e em termos de distorcer esse mercado, apoiando de forma ilegal um órgão de comunicação social público, como é o caso do Jornal da Madeira. E, portanto, vamos naturalmente votar a favor deste relatório, se bem que julgamos que nas conclusões finais se poderia ter instado, para além do Governo Regional, a cumprir aqui os preceitos que se plasma, a instar também a Autoridade da Concorrência a intervir numa área que ficou claro na audição feita ao seu Presidente, que não tem feito, que é não só intervir junto do Jornal da Madeira, enquanto Autoridade da Concorrência, porque o Jornal da Madeira, por via dos subsídios ao jornal e por via da atribuição da publicidade institucional, está a distorcer o mercado, mas a Autoridade da Concorrência, poderia e deveria intervir junto da empresa Jornal da Madeira, que é o veículo da distorção do mercado, da concorrência da imprensa escrita naquela região. E, portanto, julgamos que este ponto poderia ter sido observado nas conclusões finais. Isto é, para além do conjunto de recomendações ao Governo Regional da Madeira que devem ser acatadas, também uma recomendação à Autoridade da Concorrência, no sentido de intervir, não apenas como já o fez junto do Jornal da Madeira, para garantir um mercado de concorrência sã na imprensa escrita, mas para garantir também que a própria empresa do Jornal da Madeira deixe de ser veículo da distorção desse mesmo mercado. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Saúdo, naturalmente, o deputado relator pelo trabalho que realizou e disponibilizou para todos os deputados e para a Comissão. Dizer que, sobre alguns aspectos de forma, eu não me vou pronunciar, apesar de entender que há uma ou outra questão que creio que poderia ser apresentada de outra forma, mas que acho que isso fica ao critério do deputado relator e, portanto, também não vou perder muito tempo com essa questão. Dizer que, no que diz respeito à exposição do conteúdo e às questões que são abordadas ao longo do relatório, creio que, de uma forma objetiva, dão corpo ao que foi o conteúdo das audições realizadas, e dizer que, sobre o tema em concreto e a questão das condições do exercício da atividade da imprensa escrita na região da Autónoma da Madeira, o PCP, desde a primeira hora, aliás, na região Autónoma da Madeira, em primeira instância, tem acompanhado esta questão com muita preocupação, aliás, tem também denunciado e exigido o cumprimento do pluralismo, da independência, face ao poder político, mas também face ao poder económico, e é importante dizê-lo, e, portanto, entendemos que, de facto, a matéria em si é da maior justeza, porque se trata de matérias que, na nossa opinião, colocam em causa o pluralismo, a independência do poder político e do poder económico, o princípio do rigor e da isenção com que estas matérias devem ser tratadas. Mas entendemos que, e temos sérias dúvidas sobre o parecer que o relatório finaliza, tendo em conta que, no entendimento do Partido Comunista Português, nós entendemos que pode, de alguma forma, ferir o princípio do respeito pela autonomia regional. E creio que a forma de instar o Governo Regional, que é assim que termina o parecer, e obviamente sobre a opinião do relator não me vou pronunciar, mas sobre o parecer de instar o Governo Regional da Madeira a respeitar, instar o Governo Regional da Madeira a adotar, instar o Governo Regional da Madeira a cumprir, eu creio que pode, de alguma forma, ferir o princípio da autonomia regional e temos dúvidas relativamente a esta questão. O PCP votará no sentido da abstenção, não porque não discordamos e entendemos que a matéria em si é importante e, aliás, como digo, no PCP, na região autónoma da Madeira, tem desde a primeira hora denunciado esta questão, mas entendemos que o parecer, e é isso de facto que vai estar em votação, tem aspectos que ferem um princípio que nós entendemos que é importante e que é o respeito pela autonomia regional e que cria, de alguma forma, uma situação embaraçosa para a Assembleia da República, recomendar ao Governo Regional da Madeira. E, portanto, nós entendemos que estas matérias devem seguir outros caminhos, os caminhos próprios e que os visados devem entender, não apenas os partidos políticos, mas os próprios detentores dos órgãos de comunicação social e, portanto, entendemos que pode não ser exatamente esta forma a mais correta e, por isso, o nosso sentido será o da abstenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada, antes de... Não tenho mais, para já, nesta fase, mais pedidos de inscrição. Antes de devolver a palavra ao Sr. Deputado Luís Miguel França, eu próprio, não na qualidade de Presidente, mas na qualidade de Deputado da Comissão, também gostava de usar a palavra. E usar a palavra para dizer que um processo que nasce torto, tarde ou nunca, se endireita. E, de facto, o culminar deste processo, como era previsível do meu ponto de vista, salda-se por um entorce constitucional ridículo que, se a moda pega, a seguir esta comissão ou uma outra comissão da Assembleia da República, por exemplo, põe-se a produzir relatórios e recomendações sobre a política cultural da Câmara de Évora ou sobre a política de informatização da Câmara Municipal de Lisboa ou do Porto. E eu acho com toda a franqueza que isso seriam claramente entorces constitucionais ridículos e que acabam por cobrir de ridículo o próprio trabalho da Comissão, o que do meu ponto de vista é profundamente lamentável. Percebemos as intenções políticas de quem dinamizou este processo, mas há outras formas, na Assembleia da República, através de declarações políticas, através da apresentação de projetos legislativos ou outros, que esses sim cabem no munos da competência própria das atribuições da Assembleia da República. E que não este, que não este. É, de facto, do meu ponto de vista, profundamente ridículo e um entorce constitucional manifesto à Assembleia da República, porque ao aprovarmos em comissão um relatório, estamos a falar não como deputados, mas é o órgão da Assembleia da República que se está a comprometer, a Assembleia da República a aprovar recomendações a um governo regional. E recomendações que em algumas das dos passos deste relatório, nomeadamente no parecer, mais parecem, por exemplo, notas que poderiam surgir num programa de governo, num qualquer programa de governo, neste caso do governo regional, que porventura um partido qualquer que concorresse às eleições e que as ganhasse pudesse apresentar. E não cabe seguramente à Assembleia da República estar a fazer recomendações sobre as políticas de governo a serem dinamizadas numa região autónoma. Isso é, do meu ponto de vista, um completo entorce constitucional. E estranho ainda que isto venha da parte de um deputado do Partido Socialista, porque parece que o Partido Socialista tem duas políticas. Ainda a semana passada ouvimos o Primeiro-Ministro, que tanto quanto eu sei é do Partido Socialista, dizer no plenário da Assembleia da República que, relativamente às opções dos governos regionais, às opções políticas dos governos regionais, havia que se respeitar a sua autonomia política e não cabia ao governo, leia-se para nós, por maioria de razão, e também não à Assembleia da República, que é um outro órgão de soberania do Estado e da República, estar a imiscuir-se naquilo que é a autonomia própria desses governos regionais. Pois se isso é verdade, aparentemente, no Partido Socialista, relativamente ao Governo Regional dos Açores, parece que já não é relativamente ao Governo Regional da Madeira. E isso, para além de trazer ao de cima o entorce constitucional que representa o dossiê que temos em cima da mesa hoje para votação, o parecer que temos hoje para votação, releva também, em termos políticos, do meu ponto de vista, de uma duplicidade que não enobrece minimamente quem a faz, porque parece que há duas caras de acordo com as conveniências ou as cumplicidades políticas de ocasião. E, portanto, do meu ponto de vista, com toda a franqueza, e falo como deputado, não estou a falar como um deputado desta comissão, que também sou, entristece-me profundamente e, obviamente, que não deixarei de votar contra este parecer e este relatório, e fazendo votos para que tenha sido uma exceção negra, mas uma exceção àquilo que deve ser o trabalho político, de fiscalização, de atuação, de intervenção, de apresentação de propostas, de crítica, muitas vezes, vigorosa, àquilo que esta Comissão entender. Agora, peças como esta, que colocam, através de uma manipulação partidária de ocasião, colocam a Assembleia da República a proferir recomendações a políticas de atuação de entidades que constitucionalmente são autónomas, com toda a franqueza, penso que não, espero que não se venham a repetir e que esta, como digo, seja, tenha sido uma exceção feia, mas uma única exceção e que não faça curso no trabalho desta Comissão. Senhor Deputado Luís Miguel França.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Deputado Marques Guedes, ilustre jurista, artigo número 38 da Constituição da República Portuguesa. O Estado deve assegurar a liberdade e a independência dos órgãos de comunicação social perante o poder político e o poder económico, impondo o princípio da especificidade das empresas titulares de órgãos de informação geral, tratando-as e apoiando-as de forma não discriminatória e impedindo a sua concentração designadamente através de participações múltiplas ou cruzadas. Ora, não é isto que acontece na região autónoma na Madeira. Há um caso flagrante de concorrência desleal. O Governo Regional da Madeira está a desvirtuar a concorrência. O artigo número 38 da Constituição é bem claro. Foi levantado aqui o exemplo da Câmara de Évora, se vamos discutir a política cultural da Câmara de Évora. Não é isso que está em causa. O que está em causa não são as políticas da Câmara de Évora. Vamos imaginar que a Câmara de Évora não cumpria a Constituição. O assunto deveria ou não ser debatido na Assembleia da República. Eu não estou a discutir as políticas da Câmara de Évora, nem da Câmara de Setúbal, nem da Câmara do Funchal. E eu estou a discutir artigos da Constituição que estão a ser feridos. Sr. Deputado Marques Guedes. Senhores deputados do PSD, bem-vindos ao debate, surge em tarde, mas bem-vindos ao debate. Não vos vou deixar a falar sozinhos. Os senhores têm legitimidade, mas não têm moral para criticar este relatório. Porque, pura e simplesmente, fugiram ao debate, os senhores fugiram ao debate, e eu repito, têm legitimidade, mas não têm moral, porque os senhores fugiram ao debate, e durante as audições, durante o conjunto de audições que foram aqui realizadas, os senhores nem estiveram minimamente atentos ao que as pessoas que foram ouvidas nesta comissão disseram. E não sei como é que se recordam de uma ou outra qualquer declaração solta, que foi aqui pronunciada por uma das pessoas que foi ouvidas durante todo este processo. Em relação à legitimidade da Assembleia da República, remeto-vos também, e porque sei que na vossa bancada existem juristas, remeto-vos para a Constituição. Pura e simplesmente, remeto-vos para a lei fundamental, artigo 3 e artigo número 38, que são artigos muito bem claros em relação à soberania do Estado e em relação à livre concorrência entre empresas proprietárias de órgãos de comunicação social. Senhora Deputada Catarina Martins, eu aceito a sua sugestão, embora acho que ela não é pertinente, até porque pode manchar o trabalho e o empenho que foi colocado neste relatório. Quanto à Senhora Deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português, eu sinceramente não entendo a vossa posição. Numa fase inicial, não viram qualquer problema quanto à legitimidade da Assembleia da República discutir esta matéria. Quando chegamos à altura de votar o relatório, os senhores já colocam a questão da legitimidade. Remeto-a também, como fiz em relação aos restantes deputados desta comissão, para os artigos número 3 e 38 da Constituição Portuguesa. Eu não sei qual é o problema do Partido Comunista em votar algo ao lado do Partido Socialista. E se não atiro os vossos parentes à lama, deixe passar a expressão. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Senhora Deputada Carla Rodrigues.
Obrigado. Sr. Presidente, apenas para exercer o direito de defesa da honra da bancada do Grupo Parlamentar do PSC, se Vossa Excelência permite.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, para dizer que não admitimos considerações pouco razoáveis e até pouco éticas sobre a moralidade dos deputados deste grupo parlamentar. A postura do PSD foi coerente com a manifestação que fez da sua opinião relativamente a todo este processo. Nós não poderíamos pactuar, colaborar, questionar, intervir num processo que desde o início nós considerávamos que era de todo ilegítimo. Portanto, a nossa posição sempre foi coerente, sempre foi de acordo com a normalidade democrática e lamentamos que o Sr. Deputado do Partido Socialista use de considerações sobre a moralidade dos deputados quando não consegue fazer valer a sua posição perante também os outros grupos parlamentares. Portanto, nós limitamos a cumprir a legalidade democrática e a legitimidade democrática do Governo Regional da Madeira e a cumprir até ao final a consequência e a coerência da nossa posição. Portanto, repudiamos estas declarações.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu pergunto ao Sr. Deputado Luís Miguel França, uma vez que foi exercido em nome de defesa da consideração por palavras suas, quer usar, se quer prestar esclarecimento. Dou-lhe a palavra.
Sr. Presidente, acho que não foi ferida a honra da bancada do PSD. Sinceramente, acho que não foi ferida a honra. E eu fui bem claro, eu disse que o PSD tem legitimidade, mas não tem moral pelo facto de ter fugido ao debate durante o conjunto de audições que foram realizadas aqui na Comissão de Ética. Aqui, nesta Comissão, os senhores furtaram-se ao debate. É tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para esclarecer um aspecto, uma vez que parece que o Sr. Deputado do Partido Socialista está com alguns problemas de memória, portanto não deve recordar-se no concreto a afirmação do PCP a quando da apresentação do requerimento do CDS. A quando da apresentação do requerimento do CDS para ouvir as primeiras entidades propostas, o PCP disse que ainda o CDS e o PS andavam distraídos com outros aspectos e já o PCP, na região autónoma da Madeira, denunciava problemas de independência e de pluralismo. Ainda o CDS e o PS não percebiam que queriam fazer fogacho político na Assembleia da República, já o PCP há muito denunciava esta questão. E nunca o deixámos de fazer na região autónoma da Madeira, porque entendemos que em primeira instância é aí que esse combate pela luta e a luta pelo pluralismo e pela independência deve ser feito. Mas dissemos também, Sr. Deputado do Partido Socialista, porque convém recordar que o PCP tem um princípio que é o da coerência e que percebemos que da parte do Partido Socialista muitas vezes esse princípio seja ultrapassado por outros objetivos políticos imediatos, mas que na altura o PCP colocou esta questão. Não nos opomos por princípio a ouvir quem quer que seja, mas entendemos que podemos abrir um caminho perigoso de ferir o princípio da autonomia regional. Foi o que nós dissemos na altura e foi o que eu acabei de dizer agora em nome do Partido Comunista Português. Nós entendemos que as matérias são importantes, temos algumas dúvidas contra as questões e aos aspectos de forma, mas não nos vamos, obviamente, intrometer num trabalho que é do Sr. Deputado Relator. Entendemos que estas questões são da maior importância, mas entendemos que o parecer de instar o Governo Regional sobre várias matérias, a respeitar as disposições, a adotar no imediato as providências, a instar o Governo Regional da Madeira a cumprir os aspectos já assinalados, nós entendemos que levantam aspectos muito sérios do ponto de vista da autonomia regional. E mais dizemos que, em última análise, se a situação se colocasse em inverso, certamente nós também não acharíamos muito correto que o Governo Regional da Madeira instasse à Assembleia da República um conjunto de procedimentos. E, portanto, também nós não entendemos que este deve ser o procedimento normal. No caso, e a verificar-se, como a Autoridade da Concorrência o verificou e sugeriu, haver, de facto, ferimento de aspectos de liberdade e de violação de direitos e até aspectos de concorrência, os tribunais devem responder a este aspecto e a Assembleia Regional da Madeira, certamente, e os deputados nela eleitos também devem, obviamente, manter isto, como todos os partidos políticos, não apenas no plano institucional, mas também no plano da luta diária de cada partido, em contacto direto com as populações, tem um papel fundamental nisto. Nós não entendemos é que isto deve ser um instrumento de capitalização princípios que nós entendemos que ferem um princípio muito importante que é o da autonomia regional e com o qual nós não podemos estar de acordo. Agora, não temos nenhum problema em votar propostas do Partido Socialista quando elas, na verdade, têm um objetivo efetivo de cumprimento da lei. E estranhamos, aliás, que o Sr. Deputado, perante a Constituição e o artigo 38. Hoje tanto falo neste aspecto e quando foi aprovado aqui o relatório das audições realizadas no âmbito da liberdade de expressão nos órgãos de comunicação social, não tínhamos ouvido uma palavra do Sr. Deputado sobre afirmações tão graves que nós pudemos aqui ouvir. Aliás, o Partido Socialista votou, creio mesmo, que se absteve na votação desse relatório que tem, aliás, conclusões importantes e preocupantes para o nosso regime democrático.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, peço desculpa, eu não tinha tomado nota.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é curioso, talvez, confrontar as opiniões aqui emitidas por alguns partidos e deputados com aquilo que se está a passar na Comissão de Revisão Constitucional. Já se discutiu o artigo 6º sobre o Estado Unitário Regional e há propostas tanto do CDS-PP da Madeira, como do PSD Madeira, para que essa expressão Estado Unitário Regional deixasse de estar plasmada na Constituição, atendendo a que o Estado é hoje composto por três territórios com poder legislativo próprio, que é o território continental, o território dos Açores e o território da Madeira. E é curioso que as posições emitidas na Comissão de Revisão Constitucional por alguns deputados do PSD acerca desta matéria de que deve ser mantido o Estado unitário, que isso garante do cumprimento da Constituição em todo o território nacional. E o Sr. Deputado Luís Miguel França já aduziu aqui alguns artigos constitucionais para, digamos, justificar a legitimidade desta Comissão e da Assembleia da República em intervir nesta matéria da imprensa escrita na Madeira. Eu aduzia também mais dois artigos. O artigo 3º, que diz que a validade das leis e dos demais atos do Estado, das regiões autónomas e do poder local e de quaisquer outras entidades públicas depende da sua conformidade com a Constituição. Este ponto número 3 do artigo 3º da nossa Constituição, que é o artigo sobre a soberania e a legalidade, é muito claro. Todas as leis e os demais atos do Estado, das regiões autónomas, do poder local e de quaisquer outras entidades públicas dependem da sua conformidade com a Constituição. Ora, os atos praticados pelo Governo Regional em matéria de liberdade de informar na Madeira e em matéria de concorrência não estão conformes à Constituição. E, portanto, se não estão conformes à Constituição, vamos ao artigo 162, que diz que compete à Assembleia da República vigiar pelo cumprimento da Constituição, dos atos do Governo e dos atos da Administração. E, portanto, esta questão da legitimidade da Assembleia da República está mais que justificada e está justificada também a intervenção desta Comissão. E há um princípio também muito claro, isto a propósito da posição do PCP, também do PSD, é que, na nossa opinião, do CDS-PP, a intervenção da Assembleia da República com este relatório não fere o princípio da autonomia. Porque antes do princípio da autonomia está o princípio da democracia. Não há autonomia sem democracia. E, portanto, o garante da existência da democracia, quer no território continental, quer nos Açores, quer na Madeira, é a Constituição e, neste caso, o órgão de soberania, a Assembleia da República. Estamos perante uma questão não de opções políticas do Governo Regional, que essas são fiscalizadas pela Assembleia Legislativa, mas perante opções que ferem princípios constitucionais, como a liberdade de informar, o pluralismo e a livre concorrência. E, portanto, não se trata aqui de a Assembleia da República se estar a imiscuir na política orçamental, na política económica do Governo Regional, na política social. Trata-se de intervir para garantir que a Constituição, em matéria de liberdades, e neste caso da liberdade de informar, é garantida no território da região autónoma da Madeira, que é território português. E mais, esta questão não é de sumenos importância para a Assembleia da República, nem é uma questão de paróquia, como alguns deputados querem fazer crer, de uma paróquia chamada Região Autónoma da Madeira. Porque esta é uma questão que mexe com a concorrência. E, portanto, se mexe com a concorrência e com o mercado onde estamos inseridos, que é a União Europeia, esta questão não ficará pela Assembleia da República e será levada às instâncias da União Europeia, que têm que garantir que em todo o território da União será garantida a concorrência dos mercados e, neste caso, do mercado da imprensa escrita.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Catarina Martins, deseja usar a palavra, faça favor.
Sr. Presidente, o relatório pode ter várias formas e poderíamos debater a forma, não nos interessa aqui hoje fazer isso. Nós acreditámos que estávamos a fazer o nosso trabalho durante as audições e acreditávamos que era dever desta Assembleia da República debruçar sobre o que estava a acontecer com a imprensa na Madeira e não temos nenhum obstáculo a este relatório, votaremos o relatório favoravelmente. Mas não deixa de ser verdade que um relatório que é tão pormenorizado em tantos aspectos, até das respostas das pessoas que aqui ouvimos, não tenha um dado, que é importante, que é que eventualmente o partido com assento parlamentar, que mais contraditório estaria interessado em fazer às pessoas que aqui foram ouvidas, optou por não o fazer. E ao optar por não o fazer, obviamente é legítimo, é uma opção legítima, é uma opção com que não concordamos, mas que tem um significado e que marca a forma como as audições, marca aquilo que foi dito e a forma como as audições decorreram. E, portanto, não aparecer no relatório nada sobre a posição que o PSD assumiu, legítima, parece-me uma falha. Acho que é espelho do que foram as audições também o facto do PSD nunca ter dirigido perguntas a nenhuma das pessoas que aqui esteve.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, as posições de cada deputado ou de cada bancada pode sempre ser expressa através de declarações de voto, não é expresso nos relatórios, quer dizer, com toda a franqueza. Nunca vi relatórios em que houvesse um relato das posições assumidas por cada bancada ou por cada senhor deputado. Isso cabe à liberdade de cada senhor deputado de expressar as suas posições e, se o quiser fazer, até por escrito, que será apenso ao relatório. As declarações de voto, como os senhores deputados bem sabem, são apensas ao relatório, constituem como uma espécie de anexo ao relatório, e é um direito inalienável de qualquer senhor deputado ou de qualquer bancada em conjunto, qualquer grupo parlamentar, se assim o entender. Eu, antes de dar outra vez a palavra, porque o senhor deputado Luís Miguel França, eu pedi que isto não se eternizasse, mas antes de devolver ainda a palavra ao senhor deputado relator, voltaria a usar a palavra como deputado, apenas porque fui citado diretamente pelo Sr. Deputado Luís Miguel França e até por consideração, para dar alguma resposta. Em primeiro lugar, para dizer, Sr. Deputado, que o exercício de uma certa agressividade verbal que o Sr. Deputado tem utilizado ao longo deste debate, do meu ponto de vista, só denota alguma insegurança ou incerteza relativamente à justeza das suas posições. Agora, não altera em nada, do meu ponto de vista, a opinião dos senhores deputados. Quer dizer, nós podemos ter opiniões politicamente completamente diferenciadas e ainda assim exprimi-las com a elevação e a serenidade de quem está consciente, ou pelo menos convicto, da sua razão, sem precisar de usar de uma agressividade que, do meu ponto de vista, é inútil, ou pelo menos não tem razão de ser. Eu reitero, em resposta ao conteúdo daquilo que o Sr. Deputado disse na sua segunda intervenção, eu apenas chamava a atenção de que, para mim, não está em causa a apreciação política feita pelos senhores deputados, que é completamente universal relativamente a todas as questões, inclusive relativamente a questões de política internacional também, nunca isso estará em causa no debate na Assembleia da República. O que eu ponho em causa, portanto, não é que a Assembleia da República se pronuncie, a Assembleia da República, entenda-se, qualquer um dos senhores deputados que a compõem, se pronuncie sobre o que quer que seja que entenda politicamente relevante, que se passe no continente, que se passe numa autarquia, que se passe numa região autónoma, que se passe no estrangeiro, na política internacional, ou onde quiser. Essa liberdade é total. Coisa completamente diferente é, ao abrigo de uma agenda pessoal que alguns senhores deputados possam ter, manipular e arregimentar a Assembleia da República para embarcar naquilo que eu considero, com toda a franqueza, um total entorce constitucional, que é pôr a Assembleia da República a fazer recomendações a um governo autónomo, a um governo de uma região autónoma. Acho isso completamente descabido, acho ridículo e, portanto, não vale a pena mostrarmos as questões. Uma coisa é a apreciação e a discussão política sobre todos os temas que entendamos. Outra coisa é a instrumentalização do órgão de soberania à Assembleia da República para praticar um ato que pode fazer muito sentido ao abrigo da agenda pessoal de alguns senhores deputados, mas seguramente não cabe nas atribuições e competências do órgão de soberania, Assembleia da República. O passo seguinte, senhor deputado, atrevo-me a dizer, apenas para demonstrar o ridículo da situação, o passo seguinte é, se o Governo Regional não acatar as recomendações, esta Comissão apresenta uma moção de censura ao Governo Regional da Região Autónoma da Madeira. É o ridículo aonde levarão essas instrumentalizações dos órgãos através de agendas pessoais, políticas que podem ser perfeitamente legítimas no plano pessoal, mas que não fazem sentido absolutamente nenhum no plano institucional. Sr. Deputado Luís Miguel França, depois, se houver mais algum Sr. Deputado que ainda se queira pronunciar, eu pedia que fosse a última vez, para depois podemos passar à votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A minha agenda pessoal limita-se à fiscalização do exercício da democracia na região autónoma da Madeira e ao preceito constitucional do direito de informar e ser informado. A minha agenda pessoal é única e exclusivamente essa. Quanto à agressividade que o Sr. Deputado Marques Guedes refere que foi aqui utilizada, bom, a agressividade muitas vezes tem a ver com a forma como nós utilizamos as nossas cordas vocais. É só isso. Penso que, no mais, não houve aqui qualquer tipo de agressividade, tanto para com o Sr. Deputado Marques Guedes, como para com os restantes deputados que estão presentes nesta comissão. Fui aqui referido pela bancada do Partido Comunista Português e também pelos senhores deputados do PSD que é ferido aqui o princípio da autonomia quando são feitas recomendações ao Governo Regional da Madeira. Eu neste relatório não faço recomendações, aquilo que nós fazemos é instar o Governo Regional da Madeira. E o dicionário de língua portuguesa, a senhora deputada Carla Rodrigues, instar significa pedir, sugerir ou insistir. Estamos a pedir ao Governo Regional da Madeira, com benevolência, a pedir ao Governo Regional da Madeira que termine com este quadro de concorrência desleal que se vive naquela região e que põe em causa a sobrevivência de alguns órgãos de comunicação social, assim como o preceito constitucional do direito de informar e de ser informado. Senhora deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, não acho relevante que coloque aqui no relatório ou que faça referência ao silêncio do PSD, até porque acho também que em algumas situações temos de ser benevolentes e eu serei benevolente com os deputados do Partido Social Democrata. E a tudo quanto tenho a dizer, muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues pede ainda a palavra. Pedir-lhe que fosse breve.
Serei breve, Sr. Presidente. Era para reafirmar alguns pontos sobre a legitimidade desta Comissão de Ética e da Assembleia da República em se pronunciar sobre esta matéria. A minha pergunta é esta. Se a Assembleia Legislativa da Madeira, da qual eu sou deputado com mandato suspenso, apesar de eleito para esse Parlamento, e o Governo Regional fazem recomendações à Assembleia da República e aos Governos da República, porque é que o contrário não pode acontecer? Sobre um determinado assunto de caráter nacional, à legitimidade do Parlamento Regional e do Governo Regional fazerem recomendações à Assembleia da República e ao Governo da República, e bem, porque é que, para cumprir a Constituição na Madeira, a Assembleia da República não há de fazer uma recomendação ao Governo Regional da Madeira? Não vejo onde é que está o ridículo da questão. Antes, pelo contrário, vejo toda a legitimidade em que se faça esta recomendação. Aliás, é bom citar, para falar de absurdos e de ridículos, que a quando da minha iniciativa nesta Comissão da Ética, e não faz parte de uma agenda pessoal, faz parte de uma agenda política de defesa de um conjunto de direitos, liberdades e garantias, designadamente o direito à liberdade de informação, que não está assegurado na região autónoma da Madeira, foi por isso que eu trouxe a questão aqui à Assembleia da República, assim como a lei porventura será levada a outras instâncias políticas e parlamentares internacionais, porque se trata de matéria relacionada com a concorrência e com os mercados que não está a ser respeitada na região autónoma da Madeira. Portanto, eu trouxe aqui, não por uma questão de agenda política ou agenda pessoal, mas por uma questão de opção de defesa de um conjunto de direitos, liberdades e garantias que não estão assegurados na região autónoma da Madeira. Mas não deixa de ser curioso que tenha sido aprovado um voto de protesto contra o deputado José Manuel Rodrigues na Assembleia Legislativa da Madeira e contra esta Comissão de Ética e que não tenha havido, da parte do PSD, uma reação a esse voto de protesto feito até em termos difamatórios para com um deputado da Assembleia da República e para com uma comissão parlamentar. E, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu julgo que esta matéria está mais que discutida. Nós continuamos a entender que tivemos toda a razão em trazer esta matéria à Comissão de Ética. Não se trata de um ridículo, porque cumprir a Constituição não é um ridículo e cumprir a Constituição na região autónoma da Madeira é uma obrigação de todos os políticos, independentemente do Parlamento onde têm assento.
Srs. Deputados, eu penso então que podemos passar à votação. Pelo que eu entendi do Sr. Deputado Relator, a sugestão de alteração do seu relatório não é por si aceita. E também pelo que entendi da exposição da Sra. Deputada Catarina Martins, não sendo acatado pelo relator, não apresenta autonomamente uma proposta de alteração. Assim sendo, vamos pôr à votação o relatório tal qual ele foi distribuído. Há uma pequena gralha de português, umas palavras, mas depois os serviços tomarão nota disso. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com os votos favoráveis dos deputados do Partido Socialista, do Partido Popular e do Bloco de Esquerda, com a abstenção do PCP e os votos contra dos deputados do PSD. Srs. Deputados, vamos passar ao ponto 3 da nossa agenda, o requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata para a audição do Diretor de Informação da RTP. Este requerimento foi apresentado verbalmente na última reunião, mas depois apresentado, confirmado por escrito, foi distribuído. Os Srs. Deputados têm conhecimento, de qualquer maneira, eu dava a palavra, pedindo que fosse breve, ao Sr. Deputado Fernando Negrão, para, querendo dizer ainda alguma coisa sobre este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, uma vez que estamos perto das 11 e da vinda da Sra. Ministra, só dizer que a entidade reguladora para a comunicação social, recentemente, apresentou um relatório onde se concluía pela subrepresentação do PSD no serviço público de televisão. E eu queria acentuar aqui no serviço público de televisão. E esta subrepresentação do PSD não é nova, já aconteceu no relatório do último quadrimestre de 2007, num segundo relativo ao primeiro semestre de 2008 e um terceiro relativo ao ano 2008. O que quer dizer que há aqui uma subrepresentação do PSD continuada e que já tem alguns anos e que levou o próprio Presidente da Entidade Reguladora, na semana passada, nesta comissão, a dizer que existe uma tendência consolidada de subrepresentação do principal partido da oposição. Ora, Sr. Presidente, quem não se sente não é filho de boa gente e, por isso, o PSD decidiu apresentar este requerimento no sentido da vinda do Diretor de Informação da RDP para nos explicar as razões desta subrepresentação num serviço público como é a RTP. Era só, Sr. Presidente, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Rita Rato pediu a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para pedir um esclarecimento ao Sr. Presidente, no sentido de saber se nós vamos votar estes dois requerimentos em alternativo, o requerimento do Partido Social Democrata e o requerimento do Partido Socialista.
Senhora Deputada, eu estou a pôr o que está no nosso ponto, é o requerimento apresentado pelo PSD. Mais à frente, nos outros assuntos, colocarei essa questão de um requerimento apresentado pelo Partido Socialista, que foi entregue só ontem à tarde, já depois da ordem do dia estar distribuída e, portanto, eu como habitualmente, colocarei à consideração da Comissão se votaremos também esse ou não. Para já, o que está em causa é apenas este. Eu chamava apenas a atenção, antes de dar a palavra aos outros deputados que queiram intervir, que a audição do Diretor de Informação da RTP e do Diretor de Programação da RTP é uma obrigação legal que esta Comissão tem de cumprir e que, normalmente, eu ainda não a tinha marcado, normalmente porque se marca após, por um lado, a apresentação do relatório de regulação da ERC, que é sempre um elemento importante para os senhores deputados para a audição que fazemos ao Diretor de Informação, e, por outro lado, a apresentação da grelha do próprio canal, da RTP, da estação, o que aconteceu apenas aqui há uns 10 dias, e, portanto, a audição do Diretor de Programação também vai ter que ser feita. E, em qualquer circunstância, mesmo que os senhores deputados chumbem este requerimento, essas audições eu irei, porque sempre tenho que o fazer legalmente, irei marcá-las e irei marcá-las, em princípio, para o próximo mês de janeiro. Sra. Deputada Inês de Medeiros.
Sr. Presidente, era só, aliás, eu queria ter intervido já antes, é dado que os dois requerimentos aqui discutidos, no fundo, dizem respeito à mesma matéria, se se podia ou alterar a ordem de trabalho ou juntar a discussão dos dois requerimentos, porque estarmos a discutir um requerimento e depois esperar o final, os outros assuntos, para discutir o outro requerimento que diz respeito à mesma matéria, era saber se podíamos, então, discutir os dois requerimentos no, ao mesmo tempo.
Senhora Deputada, eu, para dar satisfação à sua pretensão, tenho que primeiro, então, perguntar à Comissão se autorizam que este requerimento apresentado ontem à tarde pelo Partido Socialista seja objeto de discussão e votação na reunião de hoje, como é habitualmente. Senhor Deputado Fernando Grão.
Senhor Presidente, o seguinte, nós teremos todo o gosto em discutir o requerimento do Partido Socialista, mas acontece que consideramos que isto são duas realidades distintas. Nós, neste momento e no nosso requerimento, estamos a discutir o Serviço Público de Televisão. Não vale a pena estar a adiantar mais do que isto, porque tem especificidades, e o requerimento do Partido Socialista. O que pretende discutir é não só o Serviço Público da RTP, mas também aquilo que consideram, eventualmente, não sei, o Serviço Público da SIC e da TVI. E, portanto, nós achamos que devemos discutir agora este e a seguir a admissibilidade ou não do requerimento do Partido Socialista para ser discutido aqui.
Ó, Sr. Deputado, mas há só uma coisa que eu lhe peço que seja claro, senão a gente anda aqui a perder tempo. O Partido Social-Democrata vai pedir o adiamento da discussão do outro requerimento ou autoriza que o outro requerimento seja discutido nesta comissão? Que é para nós arrumarmos o assunto, porque senão estamos aqui a fazer duas discussões e pedimos ganhar tempo.
Sr. Presidente, eu não lhe vou fazer perder tempo e fui claro. Neste momento queremos discutir o nosso e quando vier à mesa a discussão do Partido Socialista, nós diremos qual é a nossa posição.
Bom, senhores deputados, então vamos cumprir o ponto 13 e depois seguiremos a nossa agenda. Quem deseja intervir sobre este requerimento, então, que já foi apresentado, é conhecido todos os senhores deputados. Se ninguém quer usar a palavra, podemos votá-lo. Quem vota? Senhora Deputada Inês Medeiros, peço desculpa.
Senhor Presidente, é só para anunciar que da parte do Partido Socialista, como sempre, nós à partida nunca nos opomos a ouvir, seja quem for, tanto mais que a audição do Diretor de Informação está prevista e é normal. Era só para anunciar que nós nos vamos abster neste requerimento.
Sim, senhor. Vamos então votar. Senhores Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado com a abstenção dos senhores deputados do Partido Socialista e o voto favorável dos seguintes. Temos o ponto 4 da nossa agenda, que é uma petição que está distribuída também pelos senhores deputados. Temos que apreciar a nota de admissibilidade. Trata-se de uma petição que solicita diligências da Assembleia da República para encerramento ou, pelo menos, alteração de uma sala de chat no Terra Vista, na internet, que trata de matérias de orientação sexual. A nota de admissibilidade está distribuída, não há razões do ponto de vista da mesa da comissão para recusar a admissão desta petição. É uma petição de um cidadão. É uma petição individual de um único cidadão, mas que deve merecer, do ponto de vista da mesa, a apreciação, como qualquer outra petição. Pergunto se alguém deseja pronunciar sobre a nota de admissibilidade. Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. É apenas uma questão, porque também dada a minha inexperiência e o facto de só estar cá desde o início desta legislatura, eu fiquei um pouco admirada no sentido da admissibilidade. Pensei que nós não trataríamos aqui desta questão. E a minha dúvida é, e não estando contra, e obviamente votaremos a favor, mas perguntar ao Sr. Presidente se tendo em conta precedentes desta comissão, se já alguma vez esta comissão se pronunciou sobre estas petições ou temas muito próximos, também para nós podermos perceber qual é que tem sido a prática e qual é que foi a discussão realizada nessa altura.
Senhora Deputada, tanto quanto eu me recordo, nunca nenhum cidadão, nem grupos de cidadãos, propuseram à Assembleia da República um ato de censura sobre conteúdos da internet. Eu nunca vi. Mas isso não quer dizer que não peço desculpa, não quer dizer que não deva merecer uma resposta, uma apreciação e uma resposta por parte da Assembleia da República. Trata-se de uma petição. O Sr. Presidente da Assembleia da República, do meu ponto de vista, bem, atendendo ao conteúdo, enviou para esta comissão, porque de facto trata-se de, quer de uma matéria de sociedade de informação, quer uma matéria de eventual censura ou não censura à liberdade de expressão, e portanto cai no âmbito das atribuições desta comissão. O conteúdo daquele que vai ser depois o pronunciamento desta comissão caberá aos senhores deputados depois diligenciar-se. Quanto à sua pergunta direta, se há antecedentes, o que eu conheça não. Parece-me de facto que é uma situação inédita, mas também não lhe posso garantir que assim seja. Senhores deputados, vamos, se ninguém mais deseja usar a palavra, vamos passar à votação. Peço desculpa. Vamos passar à votação da nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovada a nota de admissibilidade e, portanto, nos termos da nossa grelha de distribuição, esta petição vai calhar a um senhor deputado do Partido Socialista e eu pergunto, eu peço ao senhor deputado coordenador para indicar depois quem é. Então, faça favor.
É um tema fácil para nós. Deputado José Rui Almeida, por favor.
Obrigado. Fica então, o Sr. Deputado Relator está encontrado e será enviado ao Sr. Deputado Relator os documentos para a apreciação. Temos um ponto 5, está distribuída uma ata. Srs. Deputados, está distribuída uma ata que é a ata número 76. Pergunto aos senhores deputados se alguém tem alguma sugestão, se estamos em condições de passar à votação. Ninguém deseja usar a palavra, tomo isso como assentimento. Vamos votar a ata número 76. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovada por unanimidade. Então, nos outros assuntos, temos um requerimento apresentado pelo partido, por deputados do Partido Socialista. Eu pergunto aos senhores deputados se podemos discutir e votar este requerimento ou se alguém solicita o adiamento dessa votação. Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer o seguinte, o nosso requerimento tem um tema que é serviço público e a discussão da sub-representação sistemática do PSD na RTP. Consideramos que o requerimento do Partido Socialista é outra discussão. E precisamos, por isso, de refletir sobre o respectivo conteúdo e o nosso sentido de voto e pedimos o adiamento da discussão deste requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, Sr. Deputado Inês Medeiros, mas é para uma tomada de posição, porque não há discussão sobre...
Sim, é para uma tomada de posição. É só para dizer ao Sr. Deputado Fernando Negrão que, obviamente, se discute o serviço público de televisão, mas não, o discutir o serviço público de televisão não se pode sobrepor àquilo que é a lei geral para todos os operadores. E, portanto, era nesse sentido que nós gostaríamos de ver debatidos em simultâneo os dois requerimentos. Por outro lado, há uma questão dos critérios de avaliação da ERC que está subjacente a toda esta discussão e que é válido para todos os operadores. Portanto, era só neste sentido que era só este esclarecimento que eu queria dar e que por isso é que apresentámos este relatório. Porque o que está em causa também são a forma como a ERC avalia e sob critérios.
Srs. Deputados, obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, é um direito o pedido de este assunto ficar para a nossa próxima reunião e, portanto, assim será. Eu ainda nos outros assuntos, são 11 horas, mas ainda queria dar nota aos Srs. Deputados do seguinte. Deu entrada na mesa da Assembleia um projeto de lei apresentado pelos deputados do Bloco de Esquerda sobre a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Esse diploma, embora não esteja ainda despachado, a sua admissão não esteja despachada pelo Sr. Presidente da Assembleia e a vinda para abaixo a esta comissão, foi já aprovado em conferência de líderes o agendamento desta matéria para o plenário dia 14 de janeiro. Assim sendo, e na previsão quase inultrapassável do Sr. Presidente da Assembleia mandar baixar, atendendo à matéria, este projeto de lei para esta comissão, eu ia fazer já a distribuição deste relatório para que a gente possa, antes do dia 14, ter a discussão, a apreciação e discussão aqui e votação do relatório em comissão. Pela distribuição, pela grelha de distribuição, este relatório cai ao CDS. E, portanto, eu pergunto à Sra. Deputada Cecília Meirelles se será a própria Sra. Deputada. Pronto, será a Sra. Deputada Cecília Meirelles, Sra. Deputada Relatora, se lhe há entregue, e deixava apenas uma nota à Sra. Deputada Cecília Meirelles, caso, o que eu não antevejo, mas caso o Sr. Presidente da Assembleia fizesse um despacho em sentido diferente, a Sra. Deputada seria imediatamente notificada. A não ser assim, eu pedi à Sra. Deputada que tenha atenção que está marcado o plenário a discussão em plenário do projeto de lei para dia 14, pelo que na reunião de dia 12, mais tardar, de janeiro, precisávamos ter aqui o relatório para poder discutir e votar. Srs. Deputados, não tenho outros assuntos. Pergunto aos Srs. Deputados se alguém tem outros assuntos que queira colocar. Não sendo o caso, interrompíamos a reunião por uns instantes até à entrada da Sra. Ministra para a audição que temos hoje agendada.